Beleza. Então, aqui é a tabela 1, né, que versa sobre os métodos de auditoria. A Grace entrou. Métodos de auditoria. Né? Uma relação, né, entre extensão do envolvimento entre auditor e auditado com onde está o auditor. Né? Então, quando o auditor está no local da auditoria, existe interação humana através das conversas, dos checklists, das amostragens e tudo mais. E no local, eu já comentei com vocês também, existem momentos sem interação humana, que é quando a gente conduz análise de registros, de documentos, de observação, a gente fica né, eu fico na minha avaliando. E na avaliação remota, que agora está em tanta pauta, vejo que essa norma aqui não é desse ano, é de 2018, já se falava nisso, né? A gente também faz entrevista também, observa também, preenche lista também, conduz análise crítica, só que assim, né? Virtualmente. E mais ainda sem interação humana quando a gente recebe e-mail, recebe Dropbox, recebe documentos. Então tem essa mescla de momentos, mesmo presenciais, sem interação. Né? Então, como eu disse para vocês antes, né, mais cedo, eu, por exemplo, deixo este momento para ficar digitando na hora, porque daí eu não tenho uma pessoa me esperando. Então, eu estou vendo, nossa, isso eu, tá? Um certificado de calibração, eu digito o número. Um PEP, digito o número. Uma planilha de certeza, digito a conclusão. Eu estou fazendo as coisas que eu não preciso de uma pessoa me falando. Essas pessoas. O auditado entrega o documento, entrega o registro e eu analiso. E entendo dúvida, aí sim se chama o pessoal, óbvio, né? Tá? E aí pega aquela questão da amostragem. Nem sempre é prático examinar. Desculpa, acabou de passar um. Vocês ouviram aí? Acho que adora, como tem as pessoas adoram acelerar carro barulhento, moto barulhento, só para atrapalhar a vida dos outros. Aqui na minha região, aqui, todo dia, entre 10h30 e 11 da noite, uma pessoa passa, eu não consegui ver que carro é ainda. Mas com muito barulho, de propósito, sabe? Aqueles que aceleram para dar aquelas explosões, eu falei assim, pá, pá! Toda, a gente já sabe, chegou o chato, a gente já brinca em casa, o chato veio para casa. Eu falo chato porque isso é coisa de homem, mulher não faz esse tipo de estupidez, né? Não é o hábito. Não, é sério, de ficar fazendo barulho com carro não é coisa de mulher. A mulher é muito mais inteligente, muito mais educada do que o homem em relação a trânsito. Né? Agora passou um chato aqui, fez um barulhão que eu não consegui ouvir minha própria voz. Tá? Por isso que eu olhei para o lado assim. Bom, quando não é prático examinar todas as informações, quase sempre não é prático. Às vezes a gente faz uma auditoria interna num sistema com poucas pessoas, poucos registros, escopo pequeno. Eu, por exemplo, acabo passando pente fino, olho tudo. Que dá tempo, mas nem sempre isso é possível. Né? Então eu vejo todas as capacitações, todas as não conformidades, todos os registros, todos, eu vejo tudo, porque tem um escopo menor, mas nem sempre isso é possível. Então a gente tem como objetivo fazer uma amostragem para quê? Para ter confiança, né, nos que os objetivos. Opa, passou aqui sem querer. Né, que os objetivos da auditoria serão alcançados. Então, a gente tem que fazer o processo amostral. E aí, obviamente, a gente já falou bastante sobre isso, né? E existem riscos. Né? O que que são os riscos associados? Eu posso pegar amostras, né? Selecionar amostras que não sejam representativas. Posso, mas a gente não tem como saber. É um risco que se corre. E aí, se isso acontecer, né? As minhas conclusões podem ser tendenciosas ou até diferente daquela alcançada pela população, né? Então, é um cuidado que tem que se tomar na amostragem. Então, essa amostragem, ela serve para envolver com o estabelecimento dos objetivos, a seleção e a extensão. O que que é a extensão da população, né? Como eu disse já antes, não é um cálculo estatístico, ah, são 50 equipamentos, eu vou pegar 13,5 mais 2, mais 1. Não, eu vou analisando. Se eu sentir Olha, um estava com análise crítica mais ou menos mal feita, mas não é bem um problema, pode ser um esquecimento. Eu amostro mais para ver se aquilo ali foi uma coisa pontual ou se era cíclica. Ou, tá bom demais para ser verdade, eu pego mais uns para ver se realmente é verdade. Eu vou atrás da extensão para me convencer da conformidade ou da não conformidade. Tá? Porque faz diferença se nós tivermos, por exemplo, 50 documentos, 50 registros daquilo para analisar. Analisamos 10 e um deles estava com uma falha, pode, olha, foi uma coisa pontual, uma falha humana, não que não seja não conformidade, mas é até para reportar para o laboratório como isso sendo um problema maior ou não. Olha, vocês estão com um problema cíclico, está falhando. Não, puxa, de 50 foi um a amostragem. Não, mas eu peguei 3 e já tinha um. Peguei mais 4 e tinha mais um. Olha, já não é uma coisa que pode ser considerada como uma culpa de estagiário, né? Que a gente brinca. Né? Pode ser que o sistema esteja falho. Então eu vou selecionando essa extensão, né? Essa extensão, o método, o tamanho, e aí eu vou amostrando, né? Depois que eu faço a amostragem, eu compilo, avalio, vejo se eu estou seguro. E aí, esse sim, eu relato e documento os resultados. A amostragem baseada no julgamento vai depender do quê? Vai depender do que a gente estava falando hoje de manhã, né? Da competência e da experiência da equipe. Quanto mais experiente a gente vai ficando, mais vai facilitando a nossa decisão sobre a amostragem, tá? Mais histórico a gente vai tendo e melhor a gente consegue amostrar. Então, é muito importante a formação de avaliador, ela ser seguida, ela ser iniciada com a teoria que a gente está fazendo, conhecimento, mas com acompanhamento de avaliações, com ver outras pessoas com mais experiência fazendo. Tá, Rafael, mas quem foi o primeiro avaliador? Gente, isso já é passado. A galinha e o ovo já nasceram, agora vem a sequência: ovo, galinha, galinha, ovo, galinha, ovo. Tá? Mas foi se desenvolvendo, então a gente vai avaliando, né, para justamente entender o processo, né? Então veja: não existe uma estimativa estatística para incerteza de auditoria, então isso é um obstáculo, mesmo se existisse. Ela poderia não refletir a prática de todos os lugares avaliados, de todos os locais, né? Eu já atuei para certificadora, tá? E a certificadora, não sei se alguém já atua também, para 9 mil, 14, 22, existe um cálculo que se faz para dimensionar a auditoria. Então, em função da área, do local, do número de pessoas, número de sites, aí eles dizem, ah, precisa de 3 homens-dia. Desculpa as mulheres, mas chama-se homem-dia, tá? É uma bobagem. 3 avaliador-dia. Né? Pronto. Em função disso, é uma equação que se faz. Gente, isso aqui é uma média histórica. A gente sabe que, às vezes, essa equação aqui conduz a muito tempo e, às vezes, a pouco tempo, porque vai depender do que se encontra aqui com essas pessoas. Mas é como as certificadoras, muitas vezes, o cliente pede a certificação, ele pede tomada de preço de várias certificadoras. Tá? Pode acontecer de uma certificadora dizer que precisa de 5 dias e a outra dizer que em 2 ela vence pelo preço. Então existe um mínimo. Tá? A certificadora que eu atuava, não vou citar o nome, eu atuava como parceiro comercial, eles nunca usavam o mínimo. Eles sempre davam mais, cobravam um pouco mais, mas davam mais chance dos auditores irem um pouco mais a fundo para ajudar na certificação. Não sempre ganhavam um valor. Né? Mas aí quem conhecia a confiança ia. Mas a base. Se era 3, era 3 para todo mundo. Não podia alguém oferecer um dia. Porque sabia que ia ser muito superficial e aquela certificação poderia ser suspeita. Né? Mas na 17 não tem isso. Na 17 a gente faz muito em função da experiência. Auditoria de. Alguém quer falar? Eu ouvi um barulhinho? Não? Auditoria de riscos e oportunidades. Então. A auditoria, né, o objetivo para a auditoria dos riscos e oportunidades não estou mais falando agora de riscos da auditoria, e sim em avaliação de riscos, auditar riscos, o que, que a gente tem que avaliar? A gente tem que avaliar se o processo de identificação dos riscos e oportunidades tem credibilidade. Se aquela empresa, aquele laboratório está levando em conta aquilo. Ainda mais que a 17, a gente vai ver, reforçar, né? Não te obriga a ter um processo de documentado, oficial, formal de gestão de riscos. Determina que se faça. Então, está sendo feito de forma a ser crível, a ser bem implantado, a organização analisa criticamente e aborda aqueles riscos e oportunidades determinadas, quer dizer, serve para alguma coisa e assegura que eles são, além de determinados, né, gerenciados. Então, o que, que a gente vai avaliar? A gente vai avaliar se a gestão de riscos de fato existe. Não se tem um procedimento ou não. Se a cultura do risco existe. Né? E isso é muito mais importante do que daqui a pouco ter um procedimento. É ver a cultura do risco. Né? Não adianta a pessoa ter lá uma tabela FIMEA e não olhar para ela. Ah, alguém fez isso aí. Está pronto, peguei na internet. A norma não obriga a ter. Aí usa uma notinha, a gente vai ver na quinta-feira, uma notinha da norma que não obriga a ter documentação formal sobre isso. Então pega uma coisa qualquer lá e instala no laboratório. Tá, mas isso é feito, isso é analisado. Serve para alguma coisa? Se não, tá ali para inglês ver. Tá, e a gente tá ali avaliando. Já me perguntaram nesse curso ano passado. Eu posso, como auditor, dar uma não conformidade se o laboratório não identificou um determinado risco? O que vocês acham? A Glaucia já disse que não, de cara. Por que não, Glaucia? Eu não estou dizendo que eu concordo ou discordo. Estou só te jogando na fogueira. Por que não?
Aqui.
Foi isso mesmo?
Porque lá no 853...
Oi? Não, pode falar.
Porque lá no 851, ele vai dizer que não tem uma metodologia, né? Então, se não tem uma metodologia certa, fica difícil avaliar se o procedimento foi seguido ou não. Então, você pode sugerir como uma melhoria, né? Indicar que o laboratório passe a considerar aquele risco, mas não dá como uma não conformidade.
Perfeito. Tá? Porque a gente viu no começo, as primeiras auditorias, alguns auditores dando não conformidade, levando em consideração tal risco. Ah, mas eu não identifiquei esse risco no laboratório. O que eu vou levar em consideração? Ah, mas ele existe. Mas eu não identifiquei. Melhoria, tudo bem, posso avaliar ele a partir de agora, mas não como não conformidade. Diferente de uma planilha de incerteza. Se existe uma fonte de incerteza que ela é técnica, a gente vai ver sobre isso na quinta-feira, né? Que ela realmente faz, ou não, até amanhã, não sei, que ela realmente impacta, que eu tenho como provar isso, aí pode ser uma não, não levou em consideração todas as fontes. É diferente, risco é mais subjetivo, né? É mais o que a pessoa conhece do seu processo. Então, daqui a pouco, o que é risco para a Ana Paula não é para a Grace. Por que, que ela vai botar só porque a Ana Paula identificou? Então, era muito mais fácil ter uma tabela pronta com os riscos e os laboratórios só copiam. Né? Aí sim, aí vira inglês, para inglês ver. Para nem inglês ver, né? Vira para ninguém ver. Então, o auditor tem que agir de acordo com os seguintes passos na coleta de evidência. Né? Pegar as entradas usadas pela organização para determinar os seus riscos. Né? Vejam se eles levaram em considerações questões internas, questões externas, os objetivos, as estratégias, as partes interessadas. Isso sim, isso a gente pode sugerir, pode verificar. Tá? Olha, o levantamento de riscos, tudo bem, não tem um documento, não tem uma obrigação formal, mas ele tem que ter um mínimo de engajamento, né? Tem que ter um mínimo de análise por parte da gerência, né? Se o método avaliado, né, se o tratamento a esses riscos está sendo feito, então, o foco maior, pessoal, é se o laboratório, ele identificou os riscos, ok, mas aqueles que ele identificou estão sendo tratados de forma adequada, aí sim é um ponto nevrálgico. Tá? Eles estão tratando os riscos, que não é só identificar, é gestão de riscos e oportunidades. Tá? É muito fácil só identificar risco e aí não fazer nada com eles, certo? Mas mesmo assim, cuidado, porque pode para aquela pessoa, para aquele grupo de pessoas que identificou o risco, chegar à conclusão que ele é um risco residual perfeitamente possível de existir, que eu não vou fazer nada, eu vou correr o risco. Mas a pessoa vai te dar o feedback sobre isso, né? Porque existem riscos que eu posso correr e que eu defino para mim, de repente, que para Flaviane, não, esse eu não corro, de jeito nenhum. Bom, então explica teu ponto de vista, tá? Então a auditoria dos riscos, ela vai mais nessa parte conceitual e cultural do que no um a um ali, certo? E aí, claro, as entrevistas, né, são aquela forma mais interação humana impossível para coletar as informações, né? Então, por isso que tem nas auditorias remotas, a gente tem momentos online ao vivo, né? Tem tantas ferramentas, essa aqui é uma, né? Porque nada melhor do que um tete-a-tete, mesmo que ele seja virtual, conversar olho no olho. Então, não é para pegar ninguém contra a pé, nem nada, mas até para ver o engajamento das pessoas, até para sentir. Uma dica, pessoal, sintam o clima do laboratório. A gente percebe, eu, por exemplo, com a experiência que eu tenho de tanto de consultor como de avaliador, o clima, de a cultura da gestão, se ela existe. Se não é uma coisa que é feita assim, ó, a gente trabalha e depois do trabalho a gente faz os papéis da ISO. Já deve ter ouvido falar isso. Agora eu vou fazer para ISO. Não, a coisa não é assim, né? Ela anda junto, então a gente tem que perceber essa cultura. As pessoas realmente... Claro, no começo é mais difícil, né? No começo demora um pouco mais, mas para dizer que o sistema está rodando, ele tem que estar implantado de forma implementada, as pessoas têm que estar engajadas. Nós vamos perceber umas mais que outras? Vamos, sem dúvida. Tá? Mas, de uma forma geral, o clima organizacional ele tem que ser direcionado para melhoria. E até quando a gente apresenta, evidencia e relata que tem um processo não conforme, pela reação das pessoas, a gente já percebe se aquilo ali está... Se foi recebido de uma forma, não, puxa, realmente a gente não se deu conta, não tem o que fazer para melhorar e tal, absorveram numa boa, porque estavam esperando que podia acontecer. Se eles começam a rebater muito, eles estão com medo de não conformidade, então não tem cultura de gestão, tem cultura de certificação, é diferente. Né? Então a gente vai sentindo. E claro, né, se vocês forem avaliar pela primeira vez um laboratório, digo, o próprio laboratório ser avaliado pela primeira vez, ela vai demorar para acontecer, né? Não é na primeira que a gente vai perceber isso, mas se for já um laboratório, um sistema de gestão mais robusto, mais maduro, por assim dizer, isso tem que estar enraizado, senão não existe. E eu já passei por situações, pessoal, em que eu saí, avaliei o laboratório até pela rede, né, reconhecido, manteve reconhecimento sem estresse nenhum, mas que eu não senti cheiro de cultura nenhuma lá dentro. Era papel, eles não sabiam nem o que estão fazendo. Mas como avaliador a gente não pode falar. Mas eu na reunião falei, olha pessoal, aproveitem a ISO, né? Usem a favor a norma. Tá? Saibam, já que tem que ter, usem. Né? Aquela, para mim, aquela que o brasileiro inventou, faz do limão uma limonada, é melhor, né? Como é que se fala? Comparações? Não, esqueci a palavra agora. Analogias. Né? Pô, tu tem que ter a acreditação é importante para te manter teus clientes, então usa ela a teu favor. Isso eu, como avaliador, às vezes eu falo, olha, usem, aproveitem, usa a ferramenta. Né? Tu tem que fazer isso, ok, beleza. Tá? Alguém estava ano passado naquele evento em Belo Horizonte da Lince Consultoria, do Congresso de Qualidade? Não? Ah, não, que eu dei uma palestra sobre isso lá, estava gravado, eu ia dizer, se lembra, que eu estava sem voz. Tá, pessoal, alguma dúvida nesses conceitos até agora? Porque agora eu vou fazer uma parte aí sem ser a norma, uma parte do Rafael falando, não a norma. Então, qual é o papel do auditor e qual é o papel do auditado? Né? dos auditores, né, dos, perdão, dos auditores, dos gestores do programa, tem que se definir o cronograma, o propósito, a necessidade, o que vai ser auditado, quais áreas, qual o escopo, tá? Tem que definir a equipe auditora, avaliar o relatório, decidir as ações, ver o que precisa ser acompanhado, informar o pessoal, tanto do objetivo quanto do escopo, e apontar o pessoal para acompanhar a auditoria. Eu já cheguei numa auditoria interna e quando eu entrei na sala que eu ia avaliar um ensaio, a pessoa não sabia que estava tendo uma auditoria interna, responsável da área. Não tinha sido informado. E estava sem padrão. O padrão tinha ido calibrar. Olha a discrepância, quer dizer, o gestor é um laboratório grande, com uma gestão da qualidade separada, independente, e não informou as áreas que teria auditoria interna. De repente quis fazer alguma surpresa, quis pegar alguém, a gente usa aqui de calça curta, né? Não sei como traduzir essa expressão, vocês conhecem essa expressão, pegar de calça curta? Eu não sei nem o que significa, mas é que a gente usa quando é assim, de surpresa e...
Desprevenido, né?
Pegar desprevenido, é. Mas eu não sei porque calça curta é desprevenido, né? Eu conheço desde guri essa expressão.
Qual a relação, né?
É, de repente tinha que estar de calça e ficava de bermuda, não sei. Tá? Essas épocas aqui de online, que deve ter de gente que está pagando mico, né?
Já teve deputado caçado aí, né? Porque estava fazendo coisas inadequadas, né?
Sério?
Já.
Ah, não, o cara liga a câmera. Não, aí não dá. Ah, às vezes a pessoa é de roupa, alguma coisa.
Já teve um que a mulher passou pelada, não sei se é o mesmo. E aí pegou.
Ah, bom, mas daí é brabo, né? Coitada da mulher. Não, eu vi uma repórter colombiana que estava ao vivo numa televisão e o namorado passou de cueca. E achou. Não, ele veio porque ele achou que ela estava falando com a família dele. Ele veio assim e ela saiu, o cara se jogou no chão, assim, ela estava ao vivo, né? Mas estava de cueca, pelo menos, né? E ela estava ao vivo na televisão. Viu? Puxa. Bom, mas isso é de menos, né?
Teve um repórter que foi demitido por conta disso, né? Ele estava fazendo uma transmissão e apareceu alguém nu. Fizeram de sacanagem mesmo. Aí, infelizmente, ele foi...
É complicado. Vou, ó.
Foi por aqui pelo Rio.
Tô vestido, tá?
Essa turminha aí não identificou os riscos, né? Então deu isso daí.
Eu já vi os riscos, eu tô vestido como se fosse pra... Vou confessar uma coisa, eu não tô de sapato, tá? Mas ninguém vai ver meu pé também. Mas ficar dentro de casa de sapato é complicado. Suja tudo.
Nós participamos... Ô, Rafael, nós participamos aí de um... Foram só quatro, né? Nós participamos aí de um workshop lá da CEGEC, né? Da nossa divisão. Aí o colega aqui de Joinville, né? Ele colocou uma camisa social, né? Para se apresentar, que estava bem vestido, né? Mas aí depois o infeliz lá fora da câmera falou assim, João, adivinha como é que eu estou vestido por baixo, né? De bermuda, cara. Eu falei assim, Vicente, como é que você faz isso, cara? Camisa social.
Mas eu já fiz isso, eu fui entrar numa reunião com clientes, assim, meio correndo, me chamaram, e eu tinha recém voltado da academia, eu não ia ter reunião, eu ia trabalhar sozinho. Aí vamos fazer a reunião, fui lá, meti uma camisa e tava de bermuda, mas também eu cuidei para não fazer que nem eu fiz com vocês agora, né? Sair de ladinho, assim, tal. É. Mas também não aconteceu nada, só vi uma bermuda esportiva, mas... Mas esse é o cuidado que a gente tem que ter, né? Então, acho que a calça curta é essa. Pegou o cara de bermuda, pode ser. Tá. Voltando, por que eu estou fazendo essas brincadeiras, pessoal? A auditoria remota, vocês vão participar, já que já não participaram. Né? Então, cuidem os riscos. Tá? Cuidem esses riscos, certo? Passa uma pessoa até vá, mas... Eu aqui, como eu disse, eu estou num escritório fechado aqui, porta fechada, não está chaveada, mas eu tenho um bilhetinho que eu boto ali. É quando eu não estou em reunião nem em curso, meu filho quiser entrar, não tem problema nenhum, minha esposa e tudo. Mas eu boto em curso ou reunião, não entra. Então, qualquer coisa eles batem, eu chamo aqui no WhatsApp e se eu achar que é importante, eu abro. Mas na auditoria remota, a gente tem que cuidar com esse tipo de coisa. né? Porque tu, ainda mais que está naquela postura de ser avaliador, de ser, né? Com cuidado. Então, pode acontecer. Não, nada demais, que nem o exemplo que a Grace passou aí, de passar alguém pelado, que não, mas até da pessoa daqui a pouco perder a compostura mesmo, né? Esquecer que está sendo aparecendo na tela e a gente brinca aqui que é limpar o salão, né? Sabe o que é isso? Vocês conhecem a expressão também? Tá, dá uma, né?
Sim.
Esses dias nós estávamos numa videoconferência de turma de amigos, assim, né? De WhatsApp, tinha 4 ou 6, eu não me lembro. Coisas de colegas de colégio, imagina, mais de 30 anos. E um deles estava limpando o salão. Mas, cara, não perdeu essa mania depois de velho e tal. Sabe, velho, o hábito, então tem que cuidar. Auditado. Vocês podem ser auditados e podem ser auditores. Então, os auditados, eles têm que nos prover acesso. Então, a gente vai avaliar daqui a pouco, vai fazer exercício sobre auditoria remota com aquele documento da CGECRE. Ele está muito mais dirigido aos auditados do que aos auditores. Nós temos que prover as informações. Nós temos que garantir que esse acesso às instalações, ou virtuais, ou físicas, ao material, seja comprobatório, seja garantido. Né? E nós, auditores, temos que cumprir os requisitos aplicáveis, né? Estabelecer e comunicar o requisito, deixar claro, nos planejar. Tá? Nós temos que nos planejar, realizar a auditoria de forma efetiva e eficiente, documentar tudo, no fim, relatar e, eventualmente, né, verificar a eficácia das ações. E, além disso, quando a pessoa está de líder, alguém aqui já foi líder? Bom, João já foi, eu já fui, alguém mais já foi líder de auditoria? Klaus já foi? Já? Não sei se a opinião de vocês é essa, tá? Mas eu prefiro não ser. Porque cansa. A gente... não é que eu prefiro não ser. Eu gosto de ser tudo, mas às vezes eu tenho vontade, quando é muito grande, de não ser eu. Por quê? Porque o líder tem que, além de auditar, tem que fazer todo aquele cuidado de liderança, de analisar os colegas, de ajudar, de parar, de estar sempre presente, estar sempre preparado. É o primeiro a sair, o último a chegar. Opa, ao contrário. O primeiro a chegar... E o último a sair. Eu falei ao contrário. Ah, tu falho. A primeira a chegar. Vocês nem perceberam que eu falei o contrário. Mas foi um ato falho completo, meu. O primeiro a chegar, o último a sair. Tá?
É isso mesmo.
É?
A responsabilidade, né? Porque é o responsável do programa, né? Aí tem os colegas, viu, Rafael? Aí tem os colegas avaliador técnico que ainda falam pra mim, pra gente assim, né? Ah, cara, mas você ganha bem, né? Ganha R$250, porque é R$250 a mais que a gente ganha em relação aos avaliadores técnicos.
É.
Você ganha muito bem, ganha R$250 a mais do que a gente, tá bom, carrega a responsabilidade.
É.
E aquele, qualquer problema que der na avaliação, né? O resultado, nem que seja um requisito técnico, o contato do GA, por exemplo, falando lá da CGEC, né? Será sempre com o líder, né? A se justificar. Uhum.
Então, tem isso, né? Tá, mas é legal, tô brincando. Só cansa um pouquinho mais. Auditar já cansa, auditar enquanto líder cansa um pouquinho mais. Uns 200% a mais só. Nada demais. Mas dá para comprar umas garrafas de vinho a mais também, né? Tem um lado positivo. No meu caso aqui, né? Tá. E aí, coletando evidências. Então, nós temos duas etapas, né? A etapa de verificação da adequação da documentação e a verificação da conformidade do sistema. Então, existem essas duas partes. A auditoria de adequação é quando nós analisamos se os documentos estão adequados aos critérios. É aquela primeira avaliação que é feita, por exemplo, quem já mandou para o Inmetro a documentação, aquela documentação, a primeira não é, a primeira é completeza, só para saber se tem tudo. Então, a pessoa olha só para ver se tem tudo, ela nem lê. Mas quando vai para a equipe, vai para os auditores, eles já fazem aquela, nós já fazemos aquela primeira avaliação dos documentos, inclusive dali já tem um RED, né? Um relatório de avaliação de documentos. Não, relatório de RED.
É análise da documentação.
Tá, mas é a RAD daí. Mas tem
é o RAD. Bom, eu não sei como é que vocês usam, né? Mas na CGEC nós damos relatório
de RAD.
Adequação, rádio.
Adequação à documentação. Tá? Está adequada a documentação? Vamos para a avaliação de conformidade. O que, que é a avaliação da conformidade? Vamos ver se o sistema está conforme os documentos. Por isso que tem essa conformidade. A gente vai ver se o que está sendo feito conforme está escrito. É o famoso, né? Diz o que faz, faz o que diz e prova. Tá? Então a gente vai para prova. E aí a gente tem esses métodos de coleta de evidência, né? Eu vou passar aqui porque estão escritos aqui, ó. O primeiro desse slide aqui, ó. Livre deslocamento. Eu não sigo uma sequência lógica, tá? Eu não sigo uma sequência lógica, não. Uma sequência da norma, uma sequência de um checklist. Eu vou conforme as coisas vão aparecendo. Isso pode ser feito desde que nós tenhamos experiência. Tá? Porque eu vou conforme eu vou passando, eu vou conversando. Eu tô falando com a Flaviane sobre controle de equipamentos e ela fala um negócio de um treinamento, eu já pulo para recursos humanos, para ver o treinamento. Eu já faço o caminho. Eu não sigo uma sequência. Tá? Pode ser feito? Pode, mas requer. Ele é bastante flexível, não depende de esperar a gente, esperar documento, eu posso ir indo. Tá? Mas ele depende de muito experiência. Investigar para trás ou para frente é, por exemplo, para trás, eu rastreio, eu pego um documento final, um registro lá de um relatório emitido para um cliente e venho até a análise crítica do pedido, eu vou caminhando para trás. Para frente é o contrário, eu pego a análise crítica, peguei um exemplo, tá? A análise crítica e vou todos os passos até chegar na emissão do relatório. Isso é mais sistêmico, ele é mais... cadê aqui o desenho? De processo. Na norma 2005, era difícil fazer isso. Por quê? Porque a sequência numérica da norma não ajudava em nada. Quem conhece bem a 17.025 2005, não ajudava em nada, porque não tinha uma sequência lógica. Não tinha uma sequência de processo. Essa norma atual, ela é muito bem estruturada e eu vou mostrar para vocês a partir de amanhã como é que eu enxergo o desenho da norma, para mim ela tem uma sequência lógica perfeita, ela foi muito bem pensada. Pode melhorar? Sempre pode, mas ela, em comparação com a 2005, ela está nota 10. Em 2005, a sequência está nota 3 para mim, tá? Porque ela não tinha, ela ia para um lado, ia para o outro, voltava, vinha, e essa aqui não, ela vai. Então, dificilmente eu tenho feito auditoria com livre deslocamento, porque ela, a própria norma conduz a uma auditoria sequencial, ela vê 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, vai na sequência, tá? Ou pelo menos começa do processo 7.1 e vai até o 8 numa reta, assim. Aí depois vê o resto. Ela tem uma sequência muito boa para isso. Na minha modestíssima opinião. Então, entrevistas, documentos, observações, olhar tudo, tá? Eu boto essa figurinha aqui do Sherlock Holmes para contar para vocês uma piadinha, para vocês lembrarem o que, que é evidência. Claro que vocês sabem, mas uma bobagem. Conta a história, tá, que o Sherlock e o Dr. Watson estavam acampando, certa vez. Aquelas barraquinhas de duas pessoas, assim, aquelas barraquinhas pequenas. E no meio da madrugada, o Sherlock acorda o Watson. E Dr. Watson, ele se assusta. O que foi? Olha para cima e diga-me o que o senhor está vendo. Aí ele, era uma noite estrelada, e aí ele começou a divagar sobre as constelações, sobre as estrelas, aquilo ali é a constelação de Órion, aquilo ali não sei o que, parará, o infinito. Começou a divagar sobre astronomia, depois astrologia, e ficou 2 horas falando. Concluindo que nós somos um pequeno grão de areia no universo, de imensidão, etc, etc. E aí daqui a pouco ele, me passei. Estou, Sherlock, o que que tu está vendo? Aí ele olha para cima e fala, estou vendo que roubaram a nossa barraca. Quer dizer, óbvio, como é que eles estão olhando para fora? Então, a gente tem que primeiro ver o que está óbvio e depois devagar. Então, existe um tipo de pergunta, uma coisa que é óbvia, eu tenho que ter a verdade. Então, eu tenho que enxergar. Eu só posso concluir o que eu estou enxergando. Certo? Então, o avaliador não é Dr. Watson, o avaliador é Sherlock Holmes. Ele enxerga o óbvio. Tá? Vocês já viram, alguém já viu o seriado da Netflix Sherlock? Vale a pena, fantástico. Tá? O ator é aquele que faz o Doutor Estranho. Eu sei desses negócios de Marvel porque eu tenho um filho de 12 anos. Tá? É o Cumberbatch. É um cara um ator maravilhoso. Esqueci o primeiro nome dele agora. E ele, todo mundo, pô, mas como é que tu enxergou? Mas isso era óbvio. Sabe? Aí ele conta a história e tu fecha. Pô, eu vi o seriado, eu vi todo o episódio e não enxerguei. Aí quando o cara fala, tudo é óbvio. Então, essa é a ideia, né? Enxergar o óbvio. Isso é um atributo de avaliador, enxergar o óbvio. Tá? Então, com questões, né? Então, nós temos alguns tipos de questões aqui. Vamos vê-las. Questão aberta. A questão aberta é por que tem esse nome? Porque a resposta pode ser qualquer coisa. Entendeu? Por exemplo, a Grace vai ficar brava comigo. Grace, como é o nome da cidade que tu mora mesmo?
Barra do Piraí.
Barra do Piraí. Flaviano, de onde que tu viesse mesmo? Onde é que tu nasceu?
Aracaju, Sergipe.
Aracaju. Uhum. Vejam, quantas cidades tem no Brasil? 5, 6 mil? A resposta das duas poderia ser qualquer uma dessas. Isso contando em Brasil. Certo? Contando em Brasil. Então, eu fiz duas questões abertas. Uma, qual o nome, ou como chama, e outra, de onde. E a resposta a gente não sabia. A gente já sabia, claro. Mas sem conhecer. Então, isso é uma questão aberta. Agora, Ana Paula, está quente em Curitiba?
Tá muito quente.
Sim ou não? Tá muito quente, sim. Quantos graus está em Curitiba?
Que agora uns 35, mais ou menos.
35. Poderia ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a questão aberta, ela abre. Então, a questão aberta, ela é respondida pelo avaliado. Como é que eu vou tirar uma informação da pessoa só sim ou não? Eu até tenho a questão fechada. A primeira questão que eu fiz para Ana Paula foi fechada. Tá muito quente. Ela até respondeu, tá muito quente. Mas foi um sim. Bom, agora eu quero ter uma noção. O que é quente para ela? De repente, quente para ela... Para mim, quente é 25 graus. Tá? Para ela, é 35. Para mim, 35 já não é mais vida, já acabou. Certo? Cada um tem os seus problemas. Questão fechada, eu posso fazer a pergunta. Eu posso fazer... Mas ela não, nem sempre me dá a resposta que eu preciso para uma auditoria. Então, às vezes escapa. Qual é? A Glaucio contou num fato em Portugal. Eu, quando estive lá, eu pude ver isso na prática. Se tem coisa que o português não é burro, tá? Eles são muito mais inteligentes que a gente, mas eles têm uma lógica de conversação cartesiana. Então, se tu perguntar se a pessoa tem horas, ela vai dizer sim ou não, dependendo se ela está com relógio. Não é brincadeira. Tá? Então, para nós, tem horas. A pessoa vai dizer, são 1h13, 2h13, mas eu não perguntei, só queria saber se tinha relógio. Tá? Então, às vezes, sai uma resposta aberta de uma pergunta fechada. Mas, às vezes, não. E eu já me deparei com colegas avaliadores ficando brabos porque a pessoa está me enrolando. Eu perguntei se ela tinha horas, ela disse que sim. Ela tem que saber que eu quero saber a hora. Não, meu amigo, tu fez a pergunta errada. Claro, não foi essa, né, gente? Não me ocorreu aqui. Fizesse a pergunta errada. A pessoa não te respondeu de má fé, ela não entendeu a tua pergunta. Ela responde. E assim, né? Quantos de vocês já ouviram isso, né? Só responde com a sua pergunta. Tá rindo quem tá se entregando, né? Treina os avaliados. Só responde o que for perguntado.
Já são treinados no dia anterior, né?
Oh, é doutrina, nem é treinamento, é doutrina. Não esquece, só responde o que for perguntado. Aí a pessoa faz a pergunta errada, a gente, cabe a nós refazer a pergunta. Eu tenho uma técnica minha, que é claro que eu desenvolvi vendo outras pessoas, eu me resigno, eu digo, ah, desculpa, eu não me fiz entender, não era isso que eu queria saber. Eu boto a culpa na minha pergunta. E boto para mim mesmo. Eu perguntei errado. Pronto. Por exemplo, a Ana Paula, vou fazer, Ana Paula, por favor, é brincadeira. Eu perguntei para ela, está muito quente aí em Curitiba? Ela disse, nossa, está muito. Ela não disse nem sim ou não. Se eu quisesse o sim ou não, eu poderia ter feito assim, Ana Paula, sim, está muito quente ou não, não está muito quente? Eu já induziria a pergunta, sim ou não. Pronto, ó. Me responde sim, está quente, e não, se não estiver quente. Pronto, refiz a pergunta e ela me deu a resposta sim ou não. Você já respondeu aquele chatbot que a pessoa, ah, você é a Rafael? Não. Conhece o Rafael? Não. Tenta, não. Já fizeram essas respostas, que é um chatbot? Tiveram essas chamadas chatas assim? Que tu tem que dizer uma palavra e não entendi a sua palavra. Já passaram por isso ou não? Tem gente que nunca passou por essa chamada de saco. Uma vez eu mandei a pessoa ir pastar e ela não entendia a sua resposta. Eu digo, então vai. Não era a pessoa, era óbvio, né? Na 25ª vez que eu disse não, a pessoa fez a mesma pergunta, mas tudo bem. Não é culpa da pessoa se a pessoa não entendeu a pergunta. Claro, eu tô sendo bonzinho, né? Pode ser que a pessoa esteja te enrolando. Pode, pode. Ih, é ser humano, né, gente? Mas a gente não pode partir desse pressuposto, tá, pessoal? Não pode partir desse pressuposto que o outro está fazendo contra a auditoria. Senão, nós mesmos nos damos mal. Porque nos damos mal, não. Nós damos mal. Por quê? Porque a gente já fecha a cara. Já fecha e já cria o preconceito contra a pessoa. Já cria um conceito errado da pessoa. Ah, a pessoa está me enrolando. Não, eu fiz a pergunta errada.
Já cria o ranço, né? O famoso ranço.
O ranço, né? Exatamente. Já, hein? Já aí. Vou ter que ir lá falar com a Grace de novo. Pai, ela é uma enroladora. Já? Entendeu? Questão hipotética. Alguém me dá um exemplo aí de um item que a gente normalmente acaba sendo por hipótese para auditar. Eu tenho um que é clássico. Um item na 17.025, assim, que a pessoa responde, não, a gente nunca teve. Glaucio riu.
Reclamação.
Nunca tive reclamação. Terá um processo, Beleza, vamos ver o seguinte, então.
Nem trabalho não conforme.
É. Nada. 15 auditorias internas, zero. Não vou inferir que está mentindo. Hipótese. Então, vamos partir do posto. Você recebeu a reclamação. Como é que é o tratamento? Hipótese. Ah, não sei. Não conformidade. Tem que saber. Está lá. Tá, o documento está treinado, está sabendo. Essa é clássica, né? Nunca tive reclamação. Ainda mais quando a primeira avaliação. Nunca. Ninguém nunca reclamou. O pessoal nos ama. Né? Mas tudo bem, a gente também não pode criar ranço no laboratório e achar que o laboratório está mentindo. Faz parte não ter reclamação. Eu já tive vários clientes que chegou no dia da auditoria e a gente não tinha nenhuma reclamação. Não tem como tratar. Então faz o seguinte, simula uma. Pronto. Estou aqui, está uma reclamação, trata ela para mim na hora. Posso fazer isso como auditor? Finge que eu estou reclamando isso, eu quero ver o tratamento. Posso. Eu estou avaliando o processo de tratamento. Tá? E é uma questão hipotética. Questão indireta é quando a gente muda o assunto ou usa uma palavra que a pessoa usou. Já que eu dei o exemplo com a Flaviana, eu estava auditando a parte de equipamentos, ela falou que o treinamento do responsável, vamos ver o treinamento então, vamos aproveitar para ver essa parte. Pronto. Livre deslocamento, usei como gancho o assunto. Porque de repente eu achei que a resposta dela ficou meio vaga sobre treinamento. Ou não, eu quero ver, aproveita e já abre aqui então. Tá? Questão óbvia, gente. A questão óbvia tem que ser feita. Alguém aqui lê manual de equipamento? Televisão, micro-ondas, batedeira. Leem mesmo? Não sou só eu no mundo que faço isso?
Eu leio, porque eu sou péssima na tecnologia.
Vou te pegar agora então, Grace.
Não fica... tudo, assim, né? Eu leio, por exemplo, chegou aqui em casa uma cadeira de cadeiras, né, de escritório, e aí eu fui ler o manual e descobri que a cadeira estava faltando parafuso, porque eu li o manual, montei de acordo com o manual e ela não funcionava, já vinha escrito no site, como internet, né? Então, se não fosse o manual, eu nunca ia descobrir.
Então, mas vamos pegar um objeto eletrônico. Quem já leu o manual de objeto eletrônico? Não é o hábito, eu leio todos. É coisa, coisa de engenheiro. Qual é, se alguém já leu assim, lá normalmente tem um FAQ, né, alguma coisa assim, um dos problemas mais frequentes. Né? Qual é o primeiro... Ah, tá aparecendo o problema. Qual é a primeira coisa que eles mandam fazer no manual do eletrônico? Quase todos que eu já vi na minha vida. A geladeira, máquina de lavar, qualquer coisa.
Com assistência?
Hã?
Entrar em contato com assistência?
Não, antes disso.
Leio,
nunca leram.
Leia o manual, né? Eles falam. Ou reinicie, dependendo do...
Vocês nunca leram,
não,
né?
Entendi. É.
Verifique se está ligado na tomada.
Ah, tá.
É a primeira coisa. Eu falei eletrônico, ligar na tomada, né? Verifique se está ligado na tomada ou, se é o caso de uma bateria, se tem bateria. Se não está, que está reclamando do quê? Não é uma pergunta óbvia essa. E eu já passei por uma televisão. Depois que eu passei por isso, eu aprendi, tá? Uma televisão que estava guardada há mais tempo e eu fui ligar ela e não ligou. Achei, queimou, estragou. Levei para assistência técnica, o cara chegou lá, não, mas ela tá boa. Como assim? Tá, ligou na tomada, tá boa? Cheguei em casa, liguei na tomada, não, tava boa. Eu, porcaria é essa? Aí, isso faz muitos anos, tá? O que que eu vou fazer? Liguei na outra tomada, funcionou. Aquela tomada tava com defeito, tava desconectada. Olha a estupidez. Gastei, paguei a hora técnica, levei, gostei, né? Porque a tomada não tinha luz. Hoje em dia, sempre que dá algum problema, eu testo em outras tomadas primeiro, antes de qualquer coisa. Não é o óbvio, gente. Mas o óbvio tem que ser feito. Às vezes, eu falo pro auditado, olha, eu vou te perguntar o óbvio. Eu preparo para não pensar que eu sou estúpido também. Tem documento para isso? Tem um procedimento para isso? Porque às vezes eu não tô vendo ele. Vocês têm um procedimento para tratamento de não conformidades? Que eu até agora não achei em lugar nenhum. Ah, tem, é um vídeo. Ah, beleza. Eu fiz a pergunta. Tá? Questão silenciosa. Você sabe por que eu uso barba? Óbvio que vocês não sabem, né? Bom, não sei, eu deixei crescer faz uns 10 anos, quando eu tento tirar, eu não me reconheço, mas não é por isso também. É para fazer isso aqui, ó. Quando o auditor faz isso aqui, a Grace tá sem som, eu não sei ler lábios, tá?
Mata o auditado quando você faz isso daí.
Não fala uma palavra! Ou dá uma cruzadinha de braço, assim. Questão silenciosa. Cuidado, gente, porque a pessoa começa a ficar ansiosa. Então, eu, depois de me dar conta, eu sou uma pessoa que eu tenho o hábito de desligar, às vezes ficar quieto pensando, né? Mas é auditoria. Eu desligo dos seres humanos e...
Eu tenho um...
Eu quase que faço... Oi?
Não, eu tenho um exemplo clássico, assim, no meu laboratório, na época de mestrado e doutorado, era a nossa orientadora, que ela tinha o hábito de botar a mão assim, ó, e fazer assim. Então, quando a gente
tudo errado.
Era no automático, a gente já avisava para todo mundo. Olha, você que vai defender e vai qualificar, olhe para ela, porque na hora que ela fizer assim, pronto, você já acaba com a sua defesa de mestrado e doutorado. E aí a gente comentou com ela uma vez sobre isso. E ela falou, gente, nunca reparei. Eu falo que às vezes eu estou pensando em alguma coisa.
A pessoa está pensando.
É, me vem na mente. A gente falou pra ela, você não tem noção, o terror que é olhar pra tua cara quando você faz isso.
Nossa, coitados.
É destruidor.
E é da neurolinguística apontar pro cérebro quando a gente tá pensando. É fazer assim, é botar a mão na cabeça, porque a gente tá focado aqui na cabeça, né?
Exato.
E a barba é hábito. Sabe que eu, em seguida que meu filho nasceu, eu tirei a barba. Ah, tu vai arranhar ele, não vai arranhar ele, vai tirar, eu tirei. Arranhei muito mais, porque a barba raspada minha é mais dura. Coitado, ele era bochechudo, sempre com as bochechas vermelhas, porque eu ficava arrastando ele nas bochechas. Não, eu já estava quase em carne viva de o hábito de passar a mão assim, sem barba. Então voltou. Né? Mas é uma forma de desligar, é fazer algum movimento, alguma coisa. Né? Mas agora, depois que eu já me dei conta disso, eu falo para a pessoa, ó, Ana Paula, fica tranquila, agora eu vou ficar num momento intimista, meu aqui. Tá? Pode, quiser, eu te chamo, pode sair da sala. Eu quero pensar, porque a gente precisa também, num momento, do cérebro ficar em alta rotação e a gente focado. E eu, por exemplo, eu sou daqueles que... Eu falei que eu fui na academia de manhã. Eu vou na academia aqui no meu edifício, né? Sozinho. Eu nunca gostei de academia com gente, com música, com instrutores, não sei o quê. Porque é o momento que eu tô focado, eu tô pensando. Então, eu preciso do silêncio, eu preciso do... Olha isso aqui, ó. Vocês entendem o que que é isso? Sabe o que que é isso? Beleza. Botar no ouvido. Portador auricular. Acabei de pegar na minha mesa aqui. Eu, quando estou focado assim, em planilhas, em documentos, o quê? O barulho da rua me atrapalha. E eu boto no ouvido para dar uma... Sabe? Dar aquela... Antigamente eu botava música, mas eu vi que a música me atrapalha e eu começo a prestar atenção na música. Eu sou muito auditivo. Tá? Auditor auditivo. Sou muito ligado no que eu escuto. Eu não consigo dormir com barulho. Então, às vezes eu preciso ficar quieto. E eu preciso desse silêncio. Estou falando de mim, cada um com o seu. Né? E o auditado fica ansioso. Fica nervoso quando o auditor dá aquela parada. Porque parece assim, tá, ele tá esperando eu falar, né? É ou não é? A professora da Grace fez assim, pô, ela tá odiando, né? Tem que falar outra coisa, tem que mudar o assunto. Não. Ah, então, cuidado com as questões, tá? Acaba gerando inquietação. E a gente não quer isso, certo? Então, eu sugiro cada um pensar no seu estilo de vida, seu estilo de comunicação, como é o seu modus operandi durante uma auditoria. E, no meu caso, eu falo, olha, fica tranquilo agora, eu vou ficar avaliando aqui. Tá tudo tranquilo? Eu falo com as palavras, eu vou dar umas ligadas geral aqui, tá? Fica sossegado. Certo? Faz parte, tá? Mas é importante não gerar. E existe uma questão que eu não coloco aqui, tá? Que é uma questão não oficial, uma questão de brincadeira minha, que é uma questão maliciosa, uma pergunta maliciosa. Vocês já ouviram alguma pergunta maliciosa de auditoria? Vamos lá, a Flaviane terminou todo o processo, eu tô fazendo testemunho com a Flaviane, ela fez o ensaio, fez, terminou tudo, guardou tudo, aí ela diz, terminei todo o processo, aí eu faço aquela questão maliciosa. Tem certeza? Vocês já ouviram isso? Normalmente a minha voz não fica fina, tá? Eu tô com a voz rouca. Mas normalmente a pessoa tinha. Sai uma coisa assim, lá do estômago a resposta, né? Já passaram por isso? Alguém já viu isso acontecer? Diz, puxa, por que que tá perguntando isso? É claro que eu terminei, mas agora, será que eu esqueci alguma coisa? Gente, isso não se faz. Tá? Cuidado com isso. Esse tem certeza mata. Mata do coração, infelizmente. Que a pessoa pensa... Quando, na realidade, eu posso perguntar, tem certeza? Tenho, beleza, também, ok. Eu queria saber se você sabe, mas eu não faço essa pergunta, tá? Eu já fiz uma vez numa auditoria interna que estava muito... O clima estava tenso, olha como eu corro riscos. O clima estava tenso, mas eu conhecia as pessoas há mais anos, eram clientes antigos mesmo, eu sabia que estava tenso por algum outro motivo, e eu fiz a pergunta, tem certeza? E a pessoa, na hora, começou a rir e se deu conta que eu estava quebrando o clima. Ainda bem que deu certo. Poderiam ter explodido. Tá? Mas eu precisava mudar o clima de alguma forma. E para pior, não tinha como. Lembrando, então, das questões abertas e fechadas. Fazemos fechadas sem querer fazemos. Tem problema em fazer fechada? Nenhum. Desde que, se a resposta não veio a contento, eu refaço. Eu abro ela. Né? Então, aqui eu não vou ficar lendo, tá, pessoal? Mas vocês têm bastante exemplos aqui das questões, né? Veja que as abertas sempre é quem, como, quando, onde, porquê. Né? E aí, isso aqui é muito importante. Uma pergunta. Duas, ouve. Duas, lê. Dois, pensa. Anota e continua. Uma falha muito grande, eu diria, não sei se falha a palavra, uma má conduta muito normal, que acontece muito e que é totalmente não aconselhada, é fazer uma sequência de perguntas para a pessoa, sem que ela responda. Você já ouviu aquelas entrevistas que o repórter, a repórter, eu tenho uma pergunta, blá, 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 e faz 5 perguntas em sequência, a pessoa quando responder, qual é a primeira pergunta mesmo? Já viram? Muito comum isso em fim de jogo, né? Como é que fala? Em coletivas. Nem o repórter, nem as pessoas, nem o entrevistado mais lembra o que foi perguntado. É? Porque a pessoa tem uma chance de falar só, então ela faz 7, 8 perguntas ao mesmo tempo. Ó, 3 ou 4 que seja. Gente, a pessoa se perde. Ou pergunta para a Grace, eu faço a pergunta, de onde que tu mora mesmo? Antes que ela abra a boca, e como é que tá o clima aí? Tu gosta de morar aí? Isso acontece na prática, gente. Isso demanda um pouco de ansiedade do avaliador, da avaliadora. Né? Bom, se eu quero perguntar onde que ela mora, como é que é o clima e se ela gosta de morar lá, eu vou anotar as 3 perguntas e vou fazer, onde é que tu mora? Como é que é o clima aí? Ela vai respondendo. Ok, porque senão ela vai dizer, ah, eu adoro morar aqui. Onde é que tu mora mesmo? Nem me lembro mais. Tá? E a anotação, né? Registro que é importante, né? Deixa a anotação clara, registra as evidências. Eventualmente tem que ter o testemunho de quem passou essa informação para nós. Dúvidas, pessoal, de conduta? Ou exemplos, ou históricos, ou causos, que nem a gente fala aqui. Alguém já passou por alguma saia justa enquanto auditor ou auditado? Que pode nos contar? Se não pode, não pode. Eu já contei várias minhas aqui. Saia justa, você sabe o que é também. Também não sei por que essa expressão, mas tudo bem. Tudo ligado à roupa, né? Calça curta, saia justa. Nós não estamos te ouvindo, João. Nós não estamos te ouvindo, João.
É que calças curtas é para os homens, né? Saia justa é para as mulheres.
Pode ser, pode ser. Bom, ninguém quer se entregar ainda, então não se entregue. Vocês estão com medo. Então, só tem gente que eu tô vendo que tá rindo porque deve estar lembrando de coisas, mas tudo bem, não pode
falar. Eu nunca passei por situação, porque eu nunca. Nos meus laboratórios que eu frequentava era laboratório institucional, então nunca presenciei, nunca vivenciei isso.
Nunca sofreu uma auditoria?
Não, nunca sofri.
É, eu também não. Só laboratório de ensino.
Ana Paula já sofreu várias, né, Ana Paula?
Ah, já, sofri várias. Não foi tanta sofrência, assim, né? Acho que as primeiras, claro, que a gente é menos experiente, né? Aí assusta um pouco, vai acompanhar uma auditoria, fica, né? Normalmente, quando você não é responsável, fica na expectativa, é bem diferente, né? Mas aí depois, tudo é experiência, como a gente falou, né? Depois você vai pegando o jeito, vai entendendo a norma e vai ficando mais relax. Aí depois você gosta tanto de sofrer uma auditoria que você quer que os outros sofram também, né, Rafael? Aí você quer fazer os outros sofrer,
vira
né?
Vira sádico, né?
Vira sádico.
Não, mas é normalmente... Oi? Desculpa, Ana, desculpa.
Não, você ia falar, mas assim, que eu lembre, não teve nenhuma... algo que me marcou, assim, que... Realmente foi.
Normalmente não acontece nada. Normalmente corre tudo bem. Olha, eu tenho 15 anos fazendo isso e meus clientes sendo auditados, normalmente não tem problema, tá? Então não, são exceções mesmo, tá? Não sei se o próprio João já falando das dele já deu a entender também que normalmente corre tudo numa boa. Então a gente tem que estar preparado para as exceções, mas a gente não tem que pensar que as exceções não são exceções. Me fiz entender? Eu fiz um texto meio maluco aí, né? Exceção é exceção. Quando exceção não é exceção, ela vira regra, né? Tá? Certo? Então tá, pessoal. Vamos falar sobre auditoria remota, avaliação remota. Vocês têm aí um documento grande, tá? Chamado Política para Implementação de Avaliações e Inspeções Remotas dos Organismos de Avaliação de Conformidade. Para quem não é da área, tá? O Organismo de Avaliação da Conformidade, OAC, é sinônimo de laboratório para a CEGECRE, tá? Então, Organismo de Avaliação da Conformidade são os laboratórios. E instalações de teste. Então, essa eu mandei para você. Eu não sei, sai de cabeça invertida, né? Sai virado. Sai em árabe quando a gente bota na câmera assim, né? O texto ou não? Vocês entenderam a minha pergunta?
É, tá pequeno, né? Porque tá compartilhada a tela.
Ah, dá pra pedir. Tá. Mas vocês receberam. Cláudia, tu tá sem som.
Vou dar uma olhada lá no coisa, porque hoje de manhã eu não tive tempo.
Mas tá no lado certo. Mesmo pequeno.
Ah, isso eu perguntei. Daqui eu também não consigo ler, porque tá pequenininha. Mas vocês receberam isso aqui. Tá? Receberam pelo e-mail. Senão eu mando pelo chat aqui agora. Querem que eu mande
pelo Manda,
chat?
Por favor. É a 00 ainda?
É a 00 de setembro. Eu não vi hoje.
Tá. Tá.
Eu não vi se mudou hoje, mas acho que não mudou. Só um pouquinho que eu tô pegando no chat aqui, tá? Eu vou parar de compartilhar aqui um pouco. Não, vou botar vocês para se verem aqui. Vocês estão se vendo aí?
Não, tá compartilhada a tela.
É, eu botei vocês aqui na minha outra tela agora, só para vocês ficarem se observando. Tá, mandei no chat. Vejam se receberam. Receberam? Sim. Quando todo mundo abrir, aí me dá um okzinho. Todos estão abertos já? João, Glória,
só um minutinho que está abrindo aqui a minha ainda.
Ah, tá.
Então, aí abriu.
Abriu.
Podem falar quando estiver aberto, aí eu.
Abriu.
Sim.
Tudo ok, tudo certo. Aqui.
Vamos lá, todo mundo? Todo okay. Mundo feliz? Amanhã nós vamos tirar uma foto, né?
Sim.
Amanhã eu vou botar perfume para tirar uma foto. Foto.
Não quer já tirar a foto? Então, que tá. Já tá com a tela grande assim?
Tirar foto, eu tenho que olhar para cá para tirar foto.
Vocês querem aproveitar agora?
Vocês estão afim de tirar foto agora?
Tem que olhar para outra.
Então, peraí. Vocês estão afim de tirar foto
aqui?
Eu vou ter que arrumar aqui, só um pouquinho.
Tá. Pronto, peraí, só um instantinho. Vocês disseram ok, aí eu tiro.
Deixa eu soltar aqui a juba. Pronto.
É que eu tenho que olhar onde é que eu tenho que apertar aqui.
Deixa
eu ver aqui. Pronto. Mostra a foto?
Já tirei.
Um, dois. Vamos ver, eu vou ver como é que ficou aqui, só um pouquinho. Eu faço um print screen aqui da tela e daí eu vejo como é que ficou. Me dá um segundinho aqui que eu vou ver se eu acertei o botão aqui. Não, deu alguma coisa errada.
Deixa.
Pô, eu tô sem perfume, gente. Não dá aí. Testar. Eu faço essa bobagem pra vocês rirem. Vamos ver como é que ficou. Já vi piores, tá? Devagar. Podemos usar essa imagem em divulgação? Alguém tem algo contra?
Pode usar.
Tá, ficou legal. Depois eu mando para vocês aí.
Pode usar.
Quando vocês fizerem o exercício, eu mando para vocês, tá? Aí que eu tô salvando aqui para não perder a foto. Eu ia botar perfume amanhã, fazer tudo, mas tudo bem. Falta pouco para as fotos saírem com cheiro. Tá, vamos falar sério. Nós temos aí, então, um documento. Tá? Esse documento tem como objetivo o quê? Estabelece as políticas para implementação e particularidades da condução de avaliações remotas nos OACs nas instalações. Então, qual é a ideia, pessoal? Certo? Nada melhor do que um documento da CEGECRE. Né? Vocês têm os grupos. Né? Vocês têm as dupla, a dupla e o grupo. Vocês podem mudar. A Grace de manhã não entrou em nenhum. Né? Vocês mudaram entre vocês? Ah, então alguém vai levar a Grace.
Alguém me adota.
Alguém tem que sortear a Grace aí. Tá? Vocês decidam quem vai adotar, quem vai levar a Grace junto. Coitada, a Grace. Ficou de manhã perdida, né? Vai dar aula e nos deixa aqui, né? Fica sem grupo. Então, tu tem duas opções, Grace. O grupo 1 ou o grupo 2?
Tanto faz, gente.
O Klaus levantou a mão, levou. É tua, Grace. Primeiro lance. Olhe uma, dois, três, dois, o que eu vou querer?
Obrigada, assim? Klaus.
Ela já tava ficando assim, alguém me pega, alguém me pega. Sabe aquele guri escolhendo o time de futebol, assim, eu sempre ficava por último, né? Eu virei goleiro, aí eu era o primeiro. Eu sou alto, né? Quando era para ser na linha, eu sempre era o último a ser escolhido. Né? Eu aprendi a jogar no gol, eu era sempre o primeiro, o único que queria ser goleiro. Então, eu sei que é essa a expectativa. Assim. Vocês vão analisar esse documento com calma, tá? Não sei se alguém já... A Glaucio já leu ele, Glaucio, pelo jeito. Tá? Então, o grupo vai ter uma vantagem, mas deixa, né? Cutuca o pessoal, né? O João já chegou a fazer auditoria remota, João, pela CEGEC? Não. Já conheci esse documento? Ele agora é de setembro.
É, porque é levado para todas as acreditações, né? Mas isso. Não, eu não fiz, não.
Então, analisar essa documentação, ver o que precisa, o que são as políticas e como vocês, enquanto avaliadores baseados, é um exercício complexo, tá, pessoal? Não é fácil. Como vocês, enquanto avaliadores, baseados nessas políticas, nessas ferramentas que são apresentadas aqui, tá, montariam o programa de auditoria remota e como conduziriam. Então, é um exercício de simulação de vocês têm que agora, vocês estão, cada um dos grupos tem um laboratório para auditar. Vocês podem definir aquele laboratório fictício de ontem, tá? E agora vai ser remota, 100% remota. Então, o que vocês vão pedir? Como é que vocês vão estruturar a documentação? O que vão mandar para o laboratório? Montar esse planejamento de auditoria remota. Entenderam o exercício?
É montar todo o programa, mas de forma remota.
De forma remota. O que vai pedir? Como é que vai ser feito o contato? Eu vou entrevistar, eu vou receber um vídeo. Eu, daquele momento eu vou perguntar o quê? Tá? É um trabalho bem complexo. Certo?
Quanto tempo a gente tem?
15 minutos. Não.
Engole a NIT.
Eu acho que, pessoal, são 15 para as 3. Eu acho... incluindo um intervalinho para vocês
dançarem,
que às 4 horas a gente poderia voltar a se reunir. A gente volta a se reunir às 4. Se vocês disserem, Rafael, não deu ainda, eu tenho até o fim do dia para a gente discutir esse exercício. Mas acho que vale a pena eu vou fazer um ponto de corte, a gente ver como é que tá e aí dar continuidade. Combinados?
Combinado.
Bom tempo?
Tá bom,
vocês pensam que é muito tempo, mas ó.
Eu não penso.
Ontem voou.
Mas vamos fazer assim, para não ser... às 5 horas a gente volta a falar, é muito tempo. Às 4 horas, voltamos aqui, discutimos um pouquinho.
Ok.
Damos mais um tempo, se for necessário. Talvez seja. Certo? Todo mundo de acordo?
Tá bom.
Vale, pessoal.
Professor Rafael.
Quem me pergunta?
Eu procurei saber com a Priscila aquela questão da
SAP. Ah, é a Gabi.
E a gente ativou aqui no Zoom. Vocês querem fazer pela sala simultânea? E dá para fazer a mesma coisa, acho que seria bom.
Pode ser.
É legal, né? A gente não precisa.
Só indiquem para a Gabi quais são os grupos.
É, não tava de mercado.
Flaviane e Ana Paulo.
Só vocês duas.
Isso.
Sim.
Estou preparada. Professor Rafael, você vai entrar numa sala, mas é só sair, apertar o botãozinho.
Ah, tá.
Deixa eu abrir. Quando vocês quando der 4 horas, aí eu encerro.
Não, não, deixa. Ah, tá. Depois volta para a sala. Ok.
É, vocês vão receber uma mensagem para entrar
já
na
recebo. Sala. Obrigada, Gabi.
De nada.
A Flaviane colocou um joinha ali. Ah, tá. Ela colocou o joinha, não, acho que de.
Não estou conseguindo visualizar tudo. Alguma coisa de configuração no meu computador aqui está com algum problema. Deixa eu. Vamos falando, eu estou arrumando aqui, mas eu estou olhando vocês para enxergar a tela toda.
Tá. Você quer apresentar, Grace, que você falou? Quer começar?
Tanto faz. Mas se a gente começa.
Pode começar.
Ô, Glaucio, você consegue compartilhar? Deixa eu ver se eu consigo aqui compartilhar essa tela.
É, tá. Sem
falar. É. Eu preciso achar a tela. Deixa eu ver.
Aí, deu certo.
Deu? Vamos lá. Nós elaboramos um planejamento aqui para falar mais sobre a questão de ser via remota. Né? Então, espera aí que eu tenho que jogar a post de vocês para o outro lado, senão não dá para passar aqui. Então, a gente fez um planejamento prévio, na verdade, dizendo tudo o que precisa para que ocorra a avaliação nessa forma, né? Que é a remota. Primeiro a gente veio falando sobre as questões que estão ali nos itens 10 e 11 da NIT, dica 078, né? Falando sobre quem pode e quem não pode ser avaliado, então, falando de modo geral, porque eu não vou ficar lendo os itens. Então, de modo geral, basicamente, a primeira avaliação ela não pode ser via remota, então isso tem que ficar claro, né? Caso seja, tem que ser de forma presencial, então a gente precisa deixar isso explicado lá para a organização, no caso. Os critérios de comunicação que devem ser utilizados, tem que ter critérios mínimos, né? Recursos mínimos para que tudo possa ocorrer bem, que são os recursos mínimos para elegibilidade, que também estão no anexo A dessa norma. Todos os ajustes tecnológicos que precisamos realizar. Tá? Lembra que a plataforma, todos os recursos necessários são, no caso, do laboratório, né? Esqueci a palavra que eu posso falar.
Responsabilidade então, pela contratação, né?
Isso, é uma responsabilidade do laboratório, tá? A gente também precisa fazer o levantamento e comunicação sobre os riscos que podem acontecer nessa linha. O auditado tenha documentos que já, né, em meio físico, ou seja, seja um documento em papel, ele precisa transformar aquele documento em eletrônica para que possa ser enviado através de um modo de compartilhamento, que no caso é o escolhido, é necessário que seja um drive, né, o que for determinado ali por ambas as partes, no caso. Então, esses documentos precisam ser convertidos para e-mail para que possam ser avaliados. Precisa realizar um teste de execução e a gente precisa testar essa plataforma, né, com antecedência, saber se microfone, câmera, eles estão funcionando da melhor forma, permitindo que haja comunicação, que haja nitidez dos documentos, né, que tenha um bom andamento, avaliação. A gente precisa também de uma internet banda larga, precisa que essa internet funcione de maneira adequada. Então, tudo isso precisa ser previamente testado para que não atrapalhe o andamento dessa avaliação. No nosso caso, a carga horária vai ser de 18 horas, né, no mínimo 3 dias. Então, a gente colocou 3 dias, que é um intervalo de tempo bom para isso, caso ocorra antes, mas em 3 dias a gente tem, então, com todas as avaliações feitas. A gente tem um intervalo para almoço e a gente vai utilizar, nesse caso, somente 2 auditores. Com relação à condução da auditoria em si. Então, a gente tem uma reunião de abertura, como se fosse de forma presencial. Essa reunião de abertura vai ocorrer num horário determinado, né, já pré-determinado. E a gente tem que verificar também quem vão ser os responsáveis por falar aquela reunião, para que não tenha não é bem um conflito, né, em excesso, paralelo ali naquele momento. Então, precisa já estar determinado quem vai ser o responsável por essa reunião e quem vai ter o acesso, né, ao computador, ao microfone, áudio, enfim, à câmera. Designar a equipe também é importante que tenha a equipe toda já pré-definida também, só dos auditores, no caso, mas também precisa ter essa definição de quem vai participar, no caso ali do auditado. O auditor líder, ele precisa seguir, né? Eu não vou ler, obviamente, todas as que estão previstas. Tá? Assim como o especialista também precisa ser, né, os padrões pré-determinados. A gente vai usar um tempo que a gente chama de pausa, essa pausa é necessária para que os auditores entrem num consenso, né, tenham a sua conversa, né, sem a participação ali do auditado, no caso o laboratório, e ao final dessa reunião, dessa avaliação, a gente tem uma reunião para expor as evidências, enviar os relatórios, enfim. Então, a gente fez basicamente na questão remota, o planejamento de como seria essa avaliação via remota.
Essa era a
nosso
ideia,
planejamento
não,
é
remota, não era mista, exatamente.
Pode interromper?
Desculpa, eu só estou comentando justamente, essa era o exercício, era pensar só na remota, não era a mista, tá certo? Okay.
Eu queria só complementar aqui.
Ah, tá. Pode falar.
Antes da Grace terminar, queria complementar aqui esse detalhamento que a gente fez, que a gente colocou as seções da norma, né? E o que a gente imagina que pode ser usado como ferramenta. Então, a sessão 4 pode ser, por exemplo, só por análise de documento e alguma entrevista. E aí, a pré-sessão 7, né, geralmente a sessão da parte de métodos, aqui no auditor especialista, a gente colocou também a parte de vídeos, né, de poder ser feito em vídeo. Eu fiz uma semana, foi no início do mês, tem umas 4 semanas já. Ela não foi totalmente remota. Eu e João, a gente teve a oportunidade no grupo de ficar conversando, né, João? Sobre o que a gente acha que funciona ou não funciona aí já na remota. Mas essa funcionou, ela foi híbrida, digamos assim. Então, foi um laboratório que eu fiz a consultoria. E quando é assim, eu levo auditores, né? Eu não faço a minha própria auditoria. E aí, eu servi de câmera. Então, eu tinha lá uma auditora líder, conduzindo toda a auditoria. E na parte da microbiologia, a especialista estava longe. Então, estávamos dentro do laboratório, a líder e eu como câmera, né, como fazendo a transmissão ao vivo, e a especialista longe, né. Funcionou bem, mas assim, porque eu já fiz muita auditoria de micro também, então sabia o que mostrar, e então eu estava ali, ela me guiava, sabe, mostra mais perto do banho-maria, me mostra mais perto da geladeira. Então, funcionou bem, eu não sei como funcionaria se não tivesse ninguém dos auditores lá, se fosse só auditados. Mas era isso que eu queria complementar.
Deixa eu só fazer um comentário. Eu já fiz ela inteira online, tá? E auditei muito por vídeo, né? Então, eu pedia vídeo do que estava sendo feito e depois, em alguns pontos que eu ficava em dúvida, já havia essa combinação, as pessoas faziam ao vivo ali, online, mostrando o que estava acontecendo. Claro que é um pouquinho diferente, né? Mas eu sempre, se puder escolher, vou fazer presencial. Né? Mas às vezes não dá, né? E até a questão financeira, às vezes uma auditora interna é longe, o cliente, olha, faz agora remota, já que virou hábito. Eu já falei para vocês, eu tenho um cliente que eu faço remota desde 2018, mas é um cliente que eu já trabalhei, que eu já fui lá várias vezes, que eu já fiz a auditoria interna presencial e aí eu senti mais segurança. Mas funciona, tá? O que pode acontecer às vezes é a gente pegar um follow-up presencial. Uhum. Se alguma coisa não ficar muito legal, né?
Tem essa flexibilidade também de determinar o momento de presencial. De ser presencial.
Mas aqui a ideia que a gente olha a política é que pode ser totalmente remota. Mas vejam, não é para a primeira auditoria, quer dizer, é necessário para acreditar o laboratório, né? não fazer a manutenção, conhecer, né, se existe laboratório. Olha a importância disso, né, para tu chancelar um laboratório sem nunca ter ido nele, é mais complicado, né?
Na norma cita a questão das auditorias extraordinárias, né, as avaliações extraordinárias, em caso de mudança de signatário, caso todos tenham saído e tenha que entrevistar novos signatários. Então, para isso, eu acredito que ficou bem interessante, né? Porque você não precisa de um deslocamento.
Vou interromper, gente.
Tá, já. Depois só mandem por evidência, por gentileza, para mim, tá?
Ô, Rafael, foi só colocando aí, né, as experiências aí, né? É assim, no mês passado, eu ia ter uma avaliação, né? E tá complicada a questão, né, de deslocamento aéreo, né? Tá. E aí a Gol, tipo assim, a nossa avaliação começava na segunda-feira e na sexta-feira a Gol cancelou o voo. Cancelou. Nós tínhamos que ir para Passo Fundo, né, de lá e até Ijuí, Rio Grande do Sul. E aí o que aconteceu? Aí eu propus lá, né, pro dono lá do organismo, falei assim, Rafael, você quer fazer, vamos fazer essa avaliação remota? Ele falou assim, olha, seu João, eu vou pagar o preço que for, tá? Pelas passagens aéreas, mas eu prefiro que vocês venham aqui. Para a gente é aquele negócio. É um sistema novo, é um processo novo, é melhor fazer do que não fazer, do que não ter nada, né? Porque você não fazer, a receita que não entra. Ah, vamos encarar, porque pelo que eu estou vendo... Aí o que, que ele falou assim, olha, eu vou procurar, então, ver se a Gol vai fazer para o Chapecó. Isso ia dar 130 quilômetros a mais do que o percurso inicial. Aí ele falou assim, olha, se a Gol não tiver para Chapecó, a gente pode até pensar, mas independente dos valores, eu quero que vocês venham. Tá bem, você decide. Aí ele conseguiu mudar a rota, né, de Passo Fundo, né, para Chapecó, e aí fizemos, né, fomos lá pessoalmente. Eu falei assim: Rafael, mas por que que você não quis fazer remoto? Ele falou assim: olha, eu fiz auditoria interna, tá? Não foi uma experiência agradável.
Ah, é?
É, enquanto não for obrigado, enquanto a CEGEC lá falar assim, não é obrigado a gente fazer remoto, aí eu vou continuar, que vocês, eu prefiro que vocês venham aqui, independente de eu ter que pagar passagens, hotéis, seja lá o que for. Ele teve uma experiência, quer dizer, é algo, é um processo novo que está se iniciando, né?
Exato. Pode
cliente ser... bom, hein, João? Cliente bom. Bom.
Hã? É, esse é. Né? Então, tem todas essas questões aí, né? As várias dificuldades. Eu e a Glócia, a gente conversou também, né, com relação a clientes que ficam lá no meio do Matagal, lá, né? Então, tem os prós e contras, né? Quer ver um exemplo? O nosso curso lá de metrologia, tá? O Pedro Paulo, no dia que ele ia dar uma aula, a internet dele caiu. Você acredita?
Fiquei sabendo, nós temos um grupo dos professores, eu vi que ele falou.
Olha só, né? Quer dizer, não estava previsto aquela situação, né? Entendeu? Gestão de risco. Né? Agora, aí o cara caiu a internet dele, chama a operadora, né? Pô. Então, você vê, né? Então, tem, quando envolve tecnologias, essas questões de tecnologias aí, tem que juntar um pouco de sorte com muita coisa mais também, né?
Ó, eu tenho sempre plano B, né? Eu já terminei um curso com 4G do celular e Wi-Fi, não tinha que fazer nada.
Quando cai, eu acho que dá para se resolver com 4G, com reagendamento. Exato. Eu acho isso normal. Eu tenho uma dificuldade que é com laboratórios de meio do mapa, né, de anemia equina. Não sei se vocês trabalham, se o pessoal da microbiologia trabalha com anemia equina. Eu tenho muito laboratório de anemia.
Eu tenho uns 8, eu acho.
E é maravilhoso, porque são vários laboratórios, né? É um campo muito bom, porque a amostra tem que estar no laboratório em até 2 ou 3 horas, se não me engano. Então, tem laboratório pipocando por aí, porque não dá para mandar para outra cidade. Diferente de algumas análises de água, a gente consegue fazer as básicas ali e encaminhar a análise para laboratórios grandes longe, né? Por correio. Então, tem centenas de laboratórios de anemia equina e mormo. Só que, por outro lado, são extremamente longes, né? Então, a remota funcionaria bem, só que são laboratórios que praticamente não têm tecnologia ou não tem nem internet no
em
lugar.
Campo, muitas vezes. Né?
É em campo e o mapa, não sei se as meninas conhecem, o mapa tem um sistema de relatório manual ainda, no carbono, no papel carbono. Então, eles recebem o bloco do mapa com o número já da amostra, em vermelho ali gravado, põe o papel carbono embaixo, e marca detalhes do cavalo. Tem gente que ainda desenha as manchas do cavalo no papel carbono.
A resenha.
E aquele, a resenha. E aquele é o relatório. Então não tem um sistema informatizado que a pessoa entra, coloca todos os dados, rastreabilidade, nada disso. Então, assim, é ambíguo, né? Esse laboratório que é longe seria excelente para avaliação remota. Só que, por outro lado, também são pessoas que não estão com o sistema informatizado. Então, fica inviável. Mas é isso.
Maravilha.
Eu passei por uma situação...
Oi?
Pode falar.
Não, eu só ia fazer um comentário, que eu acho que entra na situação que a Glaucia falou e que o João estava comentando, né, que o auditado falou, não, eu não quero de jeito nenhum que seja, eu pago quanto for, né? Justamente porque eu acredito que as pessoas que não estão acostumadas com tecnologia devem ficar muito mais nervosas durante a avaliação, né? E aí, de repente, a pessoa tem que se ver com, digamos, para ela um problema a mais, tendo que cuidar de acesso e tentar mostrar. Aí foi o que a Glaucia falou, chega mais perto do banho-maria, a pessoa já vai ficar toda perdida, não vai dar certo.
É, né? E na verdade então, o risco aumenta, né? Porque aí você corre o risco de concluir que a pessoa não está capacitada, né? Não tem o laboratório não é competente, mas na verdade eles não têm a competência com a tecnologia.
É.
Né?
Eu passei por uma situação complicada com esse negócio de renta, porque a gente começou com a aula remota em abril. Em maio, o meu celular quebrou. Aí, beleza, dando aula pelo computador, normal. Teve um dia que eu fiquei sem internet. Só que assim, eu quebrei dois celulares no meio da pandemia. Eu quebrei um e quebrei o andando ainda.
Mas coitado da cabeça do outro, então.
Gente, tipo assim, você imagina no meio da pandemia quebrar dois celulares, não ter onde comprar, tudo fechado, e a sua internet simplesmente para de funcionar. 4G do celular eu tinha como usar. Então é desesperador, eu acho que isso seria tanto pro auditor quanto pro auditado. Você do nada, tá tudo perfeito, lindo, maravilhoso, no dia seguinte você não tem mais nada, não tem o que fazer. É muito complicado.
Muito bom, estou gostando do bate-papo, porque a gente está chegando à conclusão aí que dá e não dá.
É.
Depende muito. Mas se eu anexo A, né, o cenário tecnológico, é justamente isso, né? Tem que ter a exposição e aí tem os riscos de TI, né?
Pois é.
Mas tem os riscos presenciais também, pô, cancelar voo, a pessoa fica doente.
Custo, né? Da logística, de trazer dependendo do local.
Exatamente.
Posso fazer uma pergunta?
Claro.
Para a auditoria remota, vocês acham que isso pode gerar algum tipo de indução por parte do auditado?
Como indução?
Do tipo, por exemplo, tem uma coisa que está com um problema, mas se a gente não filmar muito bem aqui, não consegue perceber e passa batido pelo auditor.
Mas daí depende do auditor, não, né? Achar que aquilo ali é importante, peraí, eu quero ver melhor. Passa batido presencialmente também.
Tem que
às vezes.
Eu sempre digo,
Grace, que quanto a má fé, não tem o que fazer.
Não tem o que fazer.
Seja ela em relação a requisitos, se você presencial, você remoto. Quanto a má fé, não tem norma que resolva, entendeu? O auditado é que tem que ver que ele está pagando aquela auditoria e que é para o bem dele. Então, é paciência. E como auditor, às vezes pensa, tá bom, depois eu volto. Ou quando você levar uma advertência, uma suspensão, eu cobro mais caro.
Vamos ver o outro grupo?
Obrigada.
Sim, eu vou compartilhar minha tela aqui.
Tá. Não esqueçam de mandar depois os dois trabalhos. Eu tenho que guardar como evidências aqui.
Deu certo?
Deu.
Tá, então, a gente fez um modelo de plano de auditoria, né? E aí, nós colocamos também como objetivo da auditoria a reavaliação e exemplificamos com o escopo aqui, né? Essa reavaliação justamente por conta do que a gente estava comentando, por ser permitido, né? E comenta também que quando existe alguma extensão de escopo que não tenha tanto, vamos falar, interferente, né? Por exemplo, é uma técnica que já é acreditada do laboratório e ele quer incluir, né? Então, por exemplo, o ensaio de absorção atômica, o laboratório já faz ferro e cobre, por exemplo, e quer incluir alumínio, digamos. Então, pode ser remoto também, né? Mas no caso da extensão. Mas caso seja uma extensão muito diferente, né? Não é apenas a auditoria no local mesmo. Bom, então colocamos alguns requisitos, né? Entre os requisitos colocamos a NIT DICLA 078 também. Equipe auditora, né? Exemplificamos como a gente, como se fosse nós mesmas, líder e especialista. Colocamos um período da avaliação e essa reunião de validação, que é um dos requisitos da NIT, que a gente leu que 15 dias antes tem que ser agendado entre o avaliador, o líder e o laboratório para poder fazer os testes. Então, é uma reunião de validação para ver se o laboratório tem realmente a capacidade de testar a tecnologia, né, testar os recursos que vão ser utilizados na auditoria remota. Em relação aos detalhes da auditoria, né, os métodos que a gente colocou. Então, por exemplo, o testemunho da atividade técnica por transmissão ao vivo, que era o que nós estávamos comentando, né? Avaliação detalhada de registros e entrevista dos componentes indicados pelo laboratório. Então, as ferramentas, nós colocamos a plataforma Azul, para transmissões ao vivo síncronas, Google Drive para o compartilhamento de arquivos e e-mail para troca de mensagens. Ah, eu acredito que... Ah, não, pulou para baixo aqui. WhatsApp, né? Nós colocamos que, inclusive, é uma sugestão da NIT criar um grupo, incluindo os envolvidos na avaliação. Ele coloca de preferência a gerência do laboratório para que se tenha uma rápida comunicação caso haja problemas na condução da avaliação. Então, nós listamos aqui alguns riscos e oportunidades, né, da auditoria remota. Então, riscos da confidencialidade, que é o que nós comentamos, né? Então, a própria NIT, eu e a Flaviane estávamos discutindo isso, que coloca para, de preferência, não utilizar vídeos gravados. É isso, Flaviane, que a gente estava vendo?
Sim, só me sim.
Se eu tiver... É. Não, para o laboratório não gravar e enviar por conta da confidencialidade, né? Então, de repente, o avaliador pode sem querer ficar com aquele vídeo gravado ali.
Sem querer.
E colocar em risco a confidencialidade dos processos do laboratório. Né? Então, a perda de conexão, claro, falta de energia, queda do servidor, treinamento ineficaz do uso das tecnologias. É um risco, então por isso que existe todos aqueles requisitos e né, fala que quem vai tomar a decisão é a CEGECRE ou a DICLA, né, que vai escolher o avaliador e ver se o avaliador vai estar bem preparado para o uso dessas tecnologias, e assim como também o laboratório aqui no nosso caso, né. Comunicação ineficaz do plano de auditoria, então todo esse plano tem que estar bem determinado e bem planejado, né, por conta de tudo que a gente já conversou aqui, que já é uma dificuldade para quem está sendo auditado, imagina se não ficar bem claro e bem planejado tudo que vai acontecer na auditoria, né, então tem que estar tudo bem esclarecido. A avaliação insuficiente, que é um risco que a própria NIT coloca, porque lá comenta que caso o avaliador perceba que a avaliação não é suficiente, né, por algum motivo teve algum problema ali na remota, pode ser agendada uma avaliação local. Então terminou a avaliação e viu que não, realmente o laboratório não conseguiu demonstrar isso, então pode ser agendada uma avaliação no local. Bom, as oportunidades de uma auditoria remota: a redução de custos, né, para o laboratório, redução do tempo de deslocamento da equipe auditora e a avaliação prévia, como sempre, como ocorre nos dois formatos, né, da documentação, auxilia no processo da auditoria. Então, aqui nós incluímos também, né, não que seja necessário, essa parte a gente até ficou discutindo bastante, se era preciso ou não colocar no plano da auditoria esses requisitos para o auditado. Porque eu imagino que quando haja um acordo, né, a auditoria vai ser remota, a CEGECRE deve, com certeza, avisar e falar, ó, vocês têm que ficar atentos aos requisitos da NIT DICLA 078, né, para poder estar se encaminhando tudo da maneira correta. Aí nós listamos alguns requisitos principais que é colocado na norma, né. Então, que eu acredito que algumas coisas já foram comentadas também pela equipe anterior, mas aqui é necessário verificar. Ah, essa parte eu achei interessante colocar, a gente colocou algum dos tópicos, porque eu fiquei na dúvida, né? Como pode ser avaliado o processo de amostragem? Por exemplo, será que isso é feito, né, de forma remota? Porque se você tem que ir até a instalação do cliente, pode ser uma coisa que dificulta, né? E aí na norma está escrito que é necessário verificar se o cliente permite gravações e filmagens em suas instalações. Então, sim, pode ocorrer, só que é necessário combinar previamente com o cliente, né? Ver se a política da empresa permitir gravações e filmagens. Conceder acesso ao líder, à sala de conferência, que será utilizada pelo especialista a qualquer hora. Então, fala que, inclusive, é um impeditivo caso tenha mais de um especialista na equipe auditora e que o líder deve ter esse acesso à sala de conferência a hora que precisar. Caso o OAC ou o IT possua registros em e-mail físico, é necessário que os converta em e-mail eletrônico previamente a disponibilização à equipe de avaliação. Também é necessário que converta em e-mail eletrônico e disponibilize prontamente os registros em e-mail físico gerados durante a avaliação. Então, disponibilizar prontamente os documentos, inclusive fala que um dos recursos é ter um scanner, né? É para digitalizar os documentos lá no momento que for solicitado. O OAC precisa disponibilizar seus documentos em uma ferramenta de compartilhamento via internet cuja capacidade de armazenamento seja suficiente para armazenar todos os procedimentos e registros solicitados pela DICLA. Então, entra na questão dos recursos lá e que nós colocamos ali como ferramenta também, por exemplo, o Google Drive. O OAC deve identificar um componente do pessoal responsável por facilitar o processo de avaliação e inspeção remota. Então, aqui só alguns requisitos, né, para o auditado ficar ciente. E aqui um exemplo simplificado do cronograma de uma auditoria, né? Então, por exemplo, é uma reunião de abertura, aí a norma solicita que seja claro a data e hora, o auditor e quem será o auditado naquele momento, e que a hora e o dia tem que estar marcado com cada pessoa, né? Tá, para a pessoa saber que naquele momento ela vai ter uma entrevista ou vai ter uma simulação, né, que vai ser acompanhada. Isso, exatamente. Organizar bem a agenda da pessoa e descrever as atividades também. Então, isso a norma solicita que seja colocado no plano de auditoria. É um requisito. Ah, e é isso, na verdade. Uma forma simplificada, né, de plano de auditoria, mas que você está tendo uma presença extraordinária aqui, né? Mas é isso aí, gente. Tá, então, viu? Tá.
Tá boa.
Mas é isso aí, gente.
Igual, pessoal, alguém quer comentar? Ah, ela fechou.
Não, foi sem querer
mesmo. Alguém vai apanhar hoje.
Parabéns.
Muito boa também. Eu vou. Tem que ter alguém no chat aqui. Ah, o exercício, tá.
Posso encerrar o compartilhamento aqui?
Pode encerrar. Então, pessoal, gostei. Agora, primeiro vocês comentem, por favor, entre vocês. Como é que vocês. Eu senti, eu não vou falar nomes, tá? Mas pessoas que não acham muito interessante online, pessoas que acham. E gente que tá assim, não sei se eu gostei. Não precisa se acusar, tá?
Não,
eu vou ser honesto, tá? Se eu quiser, o que tu prefere? Eu acho que fui mais rápido e melhor a presencial. Mas sim, faço online e funciona, tá? Mas eu tenho mais simpatia pela presencial. Certo? Claro, a presencial já são 15 anos, online são 2, então... Eu sei que fui, por quê? Porque eu sou uma pessoa que eu me ligo muito no clima, na cultura, nas pessoas, nos movimentos. E na online isso não existe. Então, não tem esse contato humano. Eu sou muito de contato humano, de perceber as coisas. Eu levo muito em consideração isso. Mas faz parte. Funciona. Tá? Mas tem as suas restrições.
Eu sou muito da inovação, né? A How to Lab sempre teve essa pegada, desde de Git documentos, os vídeos, os métodos em vídeo que estão na plataforma. Então, eu acho que a gente não tem que ficar fechado.
Exato.
Eu acredito. Eu não prefiro, eu acredito que um dia vai ser melhor. Então, não estou fechada para remota, não fiz nenhuma. Quem me contactou para fazer, eu falei, olha, faça só se for realmente... necessário no sentido de que você já está há 2 anos quase sem fazer nenhuma auditoria e vai passar pela CEGEC logo assim que acabar a pandemia, passa remota. Mas vamos esperar, né? Eu acho que tem essa questão da febre, de que vamos fazer. Mas se nem presencial, todos os laboratórios têm essa maturidade de entender o que é uma auditoria e o que estamos fazendo ali, quanto mais remota. Então, fazer por fazer, eu acho que é o pior dos cenários. Então é isso. Enquanto a presencial for melhor, eu vou dar preferência para ela. Mas acredito que a gente vai chegar num ponto de que vai ser, as pessoas vão ter maturidade para compartilhamentos, para melhoria do sistema em si. Então acho que andar junto.
Essa palavra que eu estava esperando terminar para falar, ela vai amadurecer ainda. As pessoas vão amadurecer. Eu já faço remota há mais tempo? Faço. Mas eu confesso que eu nunca fiz remota em um lugar que eu nunca tinha ido. Que eu não conhecia as pessoas. Então, por enquanto, o meu filtro está sendo: eu confio nas pessoas que me chamaram para fazer a remota. Que nem tu. Confio, já conheço, já foi. Sei da idoneidade. Não estarão tentando me mandar só... laranjas de amostra, porque várias na conformidade, coisas, pessoas que querem melhorar, né? E eu não estou pré-julgando quem eu nunca conheci, quem eu nunca fiz. Eu estou dizendo que a minha experiência ainda interna é em pessoas no laboratório que eu já conheci, que eu já tenho um histórico, né? Eu ainda não tive esse ano, do zero, nunca fui, não conheço ninguém, eu faço, que nem a Glaucia falou, eu faço. Mas ainda não tive essa sensação para entender o que eu vou sentir para poder passar para vocês, né? Pode ser que eu não sinta nada de diferente, pode ser que não, foi normal, tranquilo, pode ser que eu fique desconfiado no começo, não sei. Falta amadurecer. É que ela veio, apesar que a 19 milhões já falava nisso desde 2018, ela começou a ser implantada em abril para cá. Ponto.
É isso que eu ia falar, foi tudo muito rápido, né, essa questão da pandemia. E assim, como não existe uma necessidade muito grande, né, falo da área de, não só da área de auditoria, de tudo, né, aulas online, tudo. Então, as pessoas, como falou mesmo, como a Glaucia falou, não está amadurecido. Muita gente está tendo contato com essas ferramentas pela primeira vez. Exato. Eu, por exemplo, o pessoal da nova geração está acostumado a jogar online, ok, mas profissionalmente, as pessoas mais experientes, principalmente, ainda está tendo contato, está começando, e aí você tem que ter esse tempo de esperar. Eu até fiz outro curso estava falando com a Ana Paula, de auditoria remota, e tem uns alguns organismos internacionais que já fazem isso em cronograma maior, né? E aí você faz a primeira presencial, no caso, as duas de mais de acompanhamento remoto, e depois você faz uma outra presencial. Então, assim, mas isso exige tanto das equipes, né, de auditores, quanto dos auditados estarem preparados e familiarizados com essas plataformas. Perfeito. É um processo que...
E com a cultura da norma, né? Familiarizado com a cultura da norma, assim. Sim, eu tive muita experiência internacional, né? E eu era a única brasileira do curso que eu fiz. A gente visitou vários laboratórios em vários lugares. E a cultura brasileira, ela é diferente nesse sentido passional do que eu faço. Você dá uma não conformidade, a pessoa acha que está errado. Tem rixa entre os laboratórios, né? Então, aqui, é normal durante a auditoria, você tá lá, ai, quanto que deu a microbiologia? Ai, quanto que deu a fisicoquímica? Gente, não importa quanto, sabe? Eles dividem o lugar no laboratório. Então, essa parte cultural no Brasil, para fazer uma auditoria remota, eu acho um pouco... Estamos um pouco longe ainda culturalmente de chegar nisso. Eu acho que a auditoria remota foi um boom de mercado, então teve muita gente vendendo curso de auditoria remota, falando de auditoria remota, mas na prática ela não se consolidou, né? Então, assim, tá, todo mundo falando em auditoria remota, mas quantas evidentemente foram feitas? Eu não fiz nenhuma. Tem muita gente que fez curso de auditoria remota. Agora, a auditoria remota mesmo deve ter tido, sei lá, gato pingado aí, que fez. O Rafael fez quando devido à pandemia, agora, Rafael?
Oi?
Devido à pandemia, quantas remotas você fez?
Umas 4 ou 5.
Então, você pega um auditor, que é auditor da SBM, da Rede Meteorológica do Rio Grande do Sul, com 12 anos de estrada, que fez 4 auditorias remotas na pandemia, quer dizer, e já fazia antes. Então, assim, eu acho que foi mais mercado de curso do que outra coisa. Você ia falar, Flaviana, eu te cortei.
Não sei, mas era só para acrescentar. Ah, deixa eu falar outra coisa que me veio à cabeça quando você falou how to lab, né? Uhum.
É que você faz parte, você é CEO?
É, eu sou, você chama de CEO, eu sou tudo, né? Eu tiro lixo, limpo a porta. Hoje eu tava fazendo pagamento, porque eu tava falando que hoje é o quinto dia útil, né? E eu tenho as minhas funcionárias, eu tava fazendo os pagamentos e fazendo tudo aqui, né? Então, assim, esse nome CEO é lindo, meu pessoal do marketing escreve. Glauci, CEO da nossa CEO! Mas assim...
sabe por que eu perguntei? É porque eu tenho um canal no Insta chamado Lemon Science.
Eu vi ontem quando você entrou, eu sou de adicionar as pessoas no LinkedIn, né? Uhum. É, o LinkedIn é uma rede que eu uso bastante. E aí, quando eu fui te adicionar, eu vi que a gente já era contato. E geralmente o pessoal me vê e adiciona, e eu no LinkedIn eu adiciono mesmo, eu não tenho critérios. Mandou solicitação, adiciona. E aí, eu vi, aí lá na sua descrição do LinkedIn, tava escrito Lemon...
É Lemon Science.
Lemon Science, aí eu segui. Eu passei.
Depois é 10% para o instrutor desses negócios que estão saindo aí, tá?
Que negócio? É rede social, é like, não paga conta. Like não paga conta.
Verdade.
Depois tem que chegar like, os contatos todos de LinkedIn e tal de vocês para a gente.
Tá. É, o meu é Glaucio Pereira em todo lugar, só a HowToLab que é essa marca. E é o How do Como, né? Do inglês, How to Lab. Uhum. Então, é isso. Mas a gente não fez auditoria remota. A nossa página da auditoria estou sendo cobrada, que ela está fora do... Porque todo mundo ficou pedindo remota e tal. Passei uns orçamentos, mas falei, gente, não vale. Não... A não ser que eu de novo. Porque se a pessoa estiver precisando cumprir o prazo, porque ela ficou dois anos, sei lá, quase dois anos sem fazer. Aí tudo bem. Senão, não acho que ainda é momento. Mas chegaremos lá.
E aí, pessoal, dá 19.011, né? Finalizamos agora, 19.011, auditoria remota, a partir de amanhã a gente vai entrar imersão na 17.025 para daí com os exercícios, além de ver a norma, que ninguém é neófito na norma, mas a gente vai pincelar nos exercícios como auditar a norma, tá? Então vai discutir a norma, vai discutir o requisito. E o foco vai ser, tá, eu estou no laboratório, o que eu faço? Como é que eu vejo isso? Essa é a grande questão de um auditor. Tá? Como é que eu vejo a evidência? O que eu procuro? Então já se preparem para amanhã, que os exercícios vão ser muito em cima disso. Como é que eu vejo confidencialidade? Como é que eu audito imparcialidade? Então, a gente vai discutir, eu vou apresentar a norma, pra, né, pressuposto para balizar o conhecimento, né, lembrar de alguns e tal, balizar... E aí nós vamos pensar em tudo isso que a gente está vendo. Tá? O que eu pergunto? O que eu peço? Se eu estou na remota, que documento eu peço? Se eu estou presencial, com quem que eu falo? Isso é a grande dificuldade de uma auditoria, para quem não fez ainda. Essa é a grande, é o mote, é saber como garimpar a informação no bom sentido, né? Garimpar o ouro. O que é o ouro? É o conhecimento, a informação. A conformidade.
Pode falar.
Não, já finalizei.
É isso que eu me pergunto, porque eu nunca auditei e nunca fui auditada, né? Mas eu pretendo ser auditora. E aí, quando eu olho a norma, lógico que... É. E aí, quando eu olho a norma e vejo assim, nossa, se eu estiver no laboratório, eu chegar lá, e aí, o que eu faço? Parece óbvio, mas não é. É meio complexo.
Então, seria interessante, a Ana Paula, o João e a Glaucia já têm experiência em auditoria, que os grupos de amanhã, a Grace e a Flaviane, ficassem separadas. Uhum. Questão de experiência.
Não, eu não trabalhei com a Flaviane ainda, né? Eu trabalhei com os outros.
Ah. Então, já tem um grupo e um trio. Pronto. Lembre-se disso. Tá. Pessoal, obrigado. Alguma dúvida mais?
É, amanhã eu vou participar na parte da manhã.
Tá.
E eu dou aula de tarde até por volta de umas 4h30. Aí retorno para assistir o final.
Amanhã eu tenho aquele. Eu saí, eu não sei se vocês pararam, ontem eu saí uns 20 minutos e voltei, umas 11 e pouco. Eu tenho a mesma coisa, uma bateria de exames que eu estou fazendo, é aqui do lado. Então eu devo sair às 11h10 de novo e procuro voltar até umas 11h30. Fica aí.
É, Bito, eu estou aqui.
Sendo rápido, a moça lá sendo rápida, tá tudo certo.
Eu não posso.
Então, amanhã, Amanhã eu vou ter que dar uma saidinha também. Acredito que vai ser rápido, mas acho que vou sair. Todo mundo no mesmo horário.
Marcar no mesmo horário.
Não, se fosse presencial, é porque todo mundo ia se reunir em outro lugar, né? Com certeza. Complô contra o professor, provavelmente.
Vamos ver, mas eu vou.
Tá bom. Então, mas amanhã eu vou ter que sair um pouquinho antes das 11 e eu acredito que eu volto só depois do almoço.
Vai lá pro Batel tomar alguma coisa.
Não. Né, vou pro Batel.
Não, mas tudo bem.
Bom descanso, pessoal. Até amanhã.
Obrigada, gente. Até amanhã.
Obrigada. Tchau, tchau. 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 Tchau.